Aquelas Duas, com Isabela Sáez e Cora Ronay.
Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, comigo, Isabela Sáez, e com minha querida amiga Cora Ronay. Corinha, tô morrendo de saudade de você, quero saber se tá tudo bem, como é que você tá, como é que foi a sua semana, conta tudo.
Meu bem, boa tarde, bom dia, boa noite, qualquer que seja o momento em que vocês, nossos amigos, estão ouvindo a gente, esse nosso papo. Cara, essa semana foi uma semana intensa, porque eu tô com um gato doente, o Tizil, né? Sempre que eu tenho um gato doente, as coisas aqui ficam tensas e meio desestruturadas e tal. E o caso do Tizil é complicado porque ele virou um doente renal crônico, né? Isso significa que se ele fosse um ser humano, ele tinha que fazer um transplante do rim, enfrentar hemodiálise. Como ele é um gato, a gente faz o tratamento com soro e vários remédios e a gente tenta manter o organismozinho dele equilibrado. Então é um suspense na vida da gente. Ele felizmente agora está equilibradinho e tal. Mas agora a gente tem que observar ele com muita atenção e muito carinho. E tem gatos que vivem vários anos nessa situação, sabe? Isso não é necessariamente uma sentença de morte imediata, mas é uma situação nova aqui na família e a gente tem que aprender a lidar com isso.
Ai, a gente fica com o coração partido, né? De ver o bichinho passando mal, né, Cora?
Péssimo, porque a crise, quando ele teve a crise, né, que a gente descobriu que ele estava com isso, ele teve um dia que eu achei que ele não passava daquela noite, sabe? Ele estava um fiapo verdadeiro, sem reação, nada. Agora ele está equilibrado. Agora o que é mais curioso de observar é que os outros estão respeitando muito o espaço dele e a situação dele, sabe?
Que
Porque
bonitinho.
eu tô dando comidas especiais e fazendo mais agrados nele. Isso normalmente seria uma revolução entre os gatos, todos iam querer pegar da comida e tal. E todos estão entendendo perfeitamente que o Tizil está com um problema.
E depois tem gente que diz que os animais não tem inteligência, não tem sensibilidade. Eu fico muito impressionada que ainda há esse discurso por aí, né?
Cara, é preciso nunca ter convivido com animal e não ter ideia do que é um animal para fazer uma afirmação dessa, né?
É verdade. Ah, mas Corinha, ele vai ficar bem. Tomara que ele. É o que você falou, né? Ele vai ter que conviver com isso, durante a vida dele toda. Mas ele vai ficar bem, ainda mais porque você e Claudinha já estão craques aí de dar o soro para ele. Eu fiquei impressionada com você me contando como é que vocês fazem. Vocês já estão super craques e ele está recebendo muito carinho, né?
É, eu seguro e a Cláudia espeta ele. E a Cláudia é tão delicada e tão talentosa que ele nem sente a espetada, você imagina.
Eu fico me lembrando da Cuca. Eu tive uma labradora que ficou diabética quando ela tinha uns 7 anos. Ela viveu 14. Então, na metade da vida dela, ela ficou diabética. E a gente também foi ficando assim, muito craque em medir glicemia, tirar sangue da veia. A gente fazia tudo sozinho. E tinha essa coisa dela nem sentir, porque eu acho que o animal também vai entendendo, né, que você ali é um instrumento de segurança para ele. Você está ali para dar segurança, para dar conforto, para dar acolhimento. Então passa a ser meio que um carinho, né?
É um carinho, e ao mesmo tempo eu acho que o couro deles é mais grosso que o nosso, sabe? De modo que eu acho que a espetada dói menos.
É verdade.
Não há reação da parte dele. Às vezes ele reage quando você tira a agulha, é uma coisa muito curiosa. Aí você percebe que ele. Mas assim, não é dor. Ele sacode um pouquinho o pelo, mas você percebe que, não há, que há zero dor envolvida ali.
Você falou em espetada, agora fala em espetada, eu me lembro de vacina e vacina contra a Covid. Não tem como, né? A nossa cabeça já está absolutamente voltada para isso. E tenho ficado muito feliz assim de ver cada vez mais gente sendo vacinada e gente próxima mesmo sendo vacinada. Não sei se está acontecendo isso com você, assim, mas minha timeline está cada vez mais repleta de pessoas espetando o braço. E eu nunca comemorei tanto. As pessoas espetando o braço na vida. Tô louca para chegar a minha hora.
Você imagina, eu que sou bastante mais velha do que você, a essa altura os meus amigos estão todos vacinados, somos Um coletivo de jacarés.
Que delícia ser jacaré, né, Corinha?
Muito bom, mas olha, continue em casa, porque essa vacina não. E o grande problema dessa vacinação é o seguinte: é que as pessoas acham que a vacina equivale a um liberou geral.
Não, não é, né?
Não é verdade. A vacina impede que a gente tenha a COVID grave, ela diminui muito o número de internações por causa da COVID e muito o número de mortes. Mas você continua pegando COVID e essa doença é horrorosa. Então, a gente, apesar da vacina, a gente tem que continuar como estava antes, usando máscara, usando álcool gel, lavando as mãos, se possível, mantendo o distanciamento social. Tudo isso é muito importante, porque esta porcaria dessa doença ainda não acabou.
É isso aí, Corinha, disse tudo. Mas olha, vamos começar o nosso programa, começando falando sobre um assunto que eu achei muito curioso. Corinha me mandou um artigo da Madeleine Laxo, do jornal A Gazeta do Povo, essa semana, e esse artigo viralizou na internet. E a Madeleine vem com uma notícia bombástica, né? A Branca de Neve foi jogada na esteira do cancelamento. Nem a Branca de Neve conseguiu escapar do cancelamento, Corinha. Onde nós vamos parar? Mas é isso mesmo, olha. A questão é a seguinte: deixa eu explicar aqui para o nosso ouvinte entender. Os parques da Disney nos Estados Unidos reabriram depois de um ano fechados por conta da pandemia. E o Parque da Califórnia reformou alguns brinquedos. O tour, que se chama As Aventuras Assustadoras da Branca de Neve na Disneylândia, ganhou uma nova versão, que se chama agora O Desejo Encantado de Branca de Neve. Aí, uma crítica da nova atração, escrita na imprensa local da Califórnia, frisa que o brinquedo novo não eliminou o principal problema do antigo: o beijo do príncipe na Branca de Neve. Como ela está desacordada, o beijo não foi consentido. O que os críticos defendem é uma mudança no final do clássico conto de fadas. Corinha, é aquela velha história, né, de querer problematizar tudo. E o que eu vejo de mais grave é que as pessoas hoje sugerem mudar finais de histórias como se nada houvesse por trás disso. Então agora a gente muda os finais de tudo aquilo que não nos agrada? Será que não é melhor que a história permaneça a mesma e que nós desenvolvamos pensamento crítico sobre ela? E mais, ensinemos os nossos filhos a terem também pensamento crítico sobre as coisas? Por que não criar, sei lá, histórias novas, né? Segundo o que se acredita hoje em dia, ou seja, acompanhando a evolução do pensamento humano? Aparentemente, até há uma boa intenção nessa crítica, que é chamar a atenção para a importância de que um beijo deve ser consentido sempre. Mas, na minha opinião, Cora, não é assim que a gente consegue passar a mensagem para as crianças ou quem quer que seja, né? Eu acho que a cultura muda quando a gente cria novas referências, tão boas quanto as anteriores, mas com linguagens e pensamentos adaptados. Até porque, se você não mantém a história como era, você ajuda a apagar todo um pensamento daquela época e fica cada vez mais difícil comparar. Essa história é polêmica, né, Corinha?
Cara, eu não vejo polêmica, eu vejo burrice.
Você é mais direta do que eu, né, Cora? Digamos assim.
Sal, porque é não ter entendido a história, é não perceber que há um romantismo também, a ideia de que você tem uma alma gêmea, de que há uma pessoa no mundo que se destina a você. Isso é uma ideia romântica. Que eu não sei se é real, mas é bonito para a gente ter essa fantasia, é lindo da gente imaginar. E eu tenho certeza que se fosse uma princesa beijando a Branca de Neve, esse pessoal não teria achado nada de errado com o final. É porque o príncipe calha de ser um homem branco, hétero, cis e tatatá. Mas, gente, eu estou tão cansada disso, honestamente. Depois. Ela estava morta, dead, o príncipe. Ele não está dando um beijo não consentido, ele está praticando sexo com cadáver, se quiser. E se você tiver que problematizar essa história, eu acho muito mais esquisito o cara beijar cadáver, sinceramente, do que o beijo não ser consentido. Então, se a gente for levar a história de fada ao pé da letra, a gente não vai fazer mais nada, a gente não vai contar mais uma história. Se a gente não pode dar asas à imaginação, se a gente não pode usar figuras de linguagem, se a gente não pode usar metáforas, se a gente não pode imaginar o mundo um pouco diferente do que a gente acha que tem que ser, então não vamos falar mais nada, chega, cala tudo, para tudo, vamos meter a cabeça num saco e acabou.
É, Corinha, e as histórias, elas são criadas e são contadas, né, à imagem e semelhança daquele tempo em que elas são criadas. Então, elas servem também como um registro para quem vai ler daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. E é muito importante que você tenha esse registro para você saber como era o pensamento da sociedade antigamente e saber como é que ele se transformou. Porque se você muda esse final... Ah, não, agora não é mais isso. Agora a Branca de Neve muda tudo, não é assim. Como é que você vai comparar? Como é que você vai ver a evolução do pensamento humano? Ou a involução do pensamento, enfim, o que seja, mas a mudança do pensamento e do comportamento humano, se você começa agora a mudar finais e a mudar tudo à torta e à direito. E com que autoridade, né? Com que poder você faz isso? Como é que você vai mudando finais e vai mudando trechos de histórias porque você resolveu ou porque um grupo de pessoas resolveu? É, eu acho isso muito delicado, cara.
Eu acho isso... absurdo, de novo, para resumir a história. Eu acho que, no caso, a gente não está nem falando de uma história de 20, 30 anos, a gente está falando de uma história de 300 anos atrás, mas que certamente é um conto milenar, porque essas histórias todas circulavam na Europa e circulam em outras formas pelo mundo inteiro, pela Ásia, pelo Oriente Médio, enfim. Isso faz parte da memória coletiva da humanidade. Então, eu acho de uma burrice inacreditável. Agora, vou te contar uma história mais bizarra ainda. Ah. A minha irmã, essa semana, conversou com uma amiga dela lá nos Estados Unidos, que foi a professora dela lá e tal. E aí, depois eu perguntei aí como é que foi, porque elas fizeram um Zoom, né? Ela disse, poxa, mas ela está muito chateada, porque eles iam tocar uma peça do Rameau, que, olha, é... um dos principais compositores barrocos. Rameau tem um balé chamado Les Indes Galantes e termina com a dança dos selvagens. E aí um aluno, estamos falando da escola de Juilliard, da escola de música Juilliard em Nova York, que é a principal escola de música nos Estados Unidos. Um aluno estava muito perturbado com aquela dança dos selvagens, porque o que quer dizer selvagens? E se aquilo eles cancelaram a peça.
Mas e aí, Cora?
É apenas uma das peças mais importantes do barroco francês. É uma das músicas mais bonitas que já foi composta. Mas o imbecilzinho da Juilliard School ficou revoltado, sensibilizado, ou whatever, com a palavra selvagens. E a escola tirou a música, cancelou a música. Então, cara, o mundo vai morrer disso, estou convencida, sabe?
Pois é, Corinha, mas não pode. Acho que a gente tem que fazer muito barulho para chamar a atenção que essas coisas vêm acontecendo cada vez mais. E tem um ponto que a Madeleine ela chama a atenção na coluna dela, que ela diz que essa ação nada mais é do que algo para que as pessoas fazem, né? Para sentir pertencimento, para se sentir pertencendo a um grupo. Na verdade, isso não muda nada, isso não tem nenhuma eficácia, mas as pessoas que militam dessa forma, elas precisam se sentir pertencentes a um determinado grupo, mesmo que a atitude delas não tenha eficácia, sabe? E aí isso nas redes sociais vai virando uma verdadeira competição, quem posta mais sobre o assunto tal, mas você vai percebendo que isso faz parte de uma atitude em grupo e que não está preocupada em mudar aquilo, está preocupada em se posicionar para pertencer a algum grupo. E eu acho que isso acontece mesmo, porque se você for olhar a eficácia disso em outros casos parecidos, você vai ver que não tem. A eficácia, na verdade, é o que a gente está falando aqui, é você contar novas histórias e é você ensinar as novas gerações a terem pensamento crítico sobre aquilo que já se escreveu e sobre aquilo que ainda vai se escrever. Sobre aquilo que se fala hoje e que se falava no passado. Né? Então, se você tem, se você construiu o seu pensamento e tem pensamento crítico, você vai olhar um texto de sei lá quantos anos atrás, não interessa, 10, 20, 30, 300, mil anos atrás, e vai olhar, gente, olha só que absurdo como era o mundo. Ou então, gente, olha só que maravilha que era o mundo, de acordo com o seu pensamento crítico. Mas esse é o verdadeiro exercício. Né? É você ficar ali contrapondo passado e presente... É, com pensamento crítico para dizer isso aqui funciona, isso aqui não funciona, que bom que estamos assim, que bom que o pensamento e o comportamento humano evoluíram e que hoje a gente está navegando por outros mares. É, isso sim é eficaz. Agora, você, a torto e a direito, agora querer mudar a história, mudar final, muda isso, muda aquilo, cara, não tem, assim, ela no final, inclusive, ela diz, né, que ela conta... Ela diz o seguinte, vou até abrir aspas aqui para dizer exatamente como ela explica, né? O mais curioso é que refazer obra alheia, escondendo a impureza, seja visto agora como progressista. Após o Concílio de Trento, que acabou em 1563, a Igreja Católica decidiu que tinha muito santo pelado no afresco o juízo final do Michelangelo na Capela Sistina. Ele morreu em 1564 e vários pintores foram chamados para fazer coberturas nos personagens retratados. Naquela época, os religiosos acreditavam que a exposição da nudez em pinturas sacras era um incentivo à luxúria e à lascívia. Se suprimida, ajudaria muito. Em 1990, foi feita uma restauração na Capela Sistina e 15 das coberturas de nudez foram removidas. Não consta que tenha havido qualquer mudança significativa na luxúria humana antes e depois das coberturas de nudez do afresco. É isso. Né? Porque o que você vai fazer? Que é? Qual é o resultado disso, gente? É nada. É só chatear. Não é?
É sinalização de virtude para os outros verem que pessoa esplêndida você é e como você está preocupado com a humanidade como um todo. Ai, que cansaço!
E assim a gente termina essa pauta. Ai, que cansaço! É isso. Não aguento mais essa chatice. Mas olha, Clarinha, adorei essa pauta, porque eu acho que é importante a gente falar sobre esse assunto, sabia? Mesmo que dê cansaço, é muito importante a gente jogar isso aqui na mesa para discutir, sabe? Me dá até um nervosinho falar sobre isso, que eu fico agoniada. Mas olha, continuando aqui o nosso programa, a gente vai falar agora sobre um assunto que nem eu nem você gostamos, Clarinha.
Eita!
Livros!
Oh!
Só que não! Olha aqui, uma matéria recente da revista Super Interessante revela que o brasileiro está lendo mais na pandemia ou comprando mais livros, já que ler mesmo a gente nunca vai saber se está ou não, né? As vendas de livros em março de 2021, em relação a março de 2020, quando a pandemia eclodiu no Brasil, aumentaram 38,38% em número de exemplares e 28,46% em faturamento. Os números são do painel de varejo de livros, relatório produzido pela Nielsen, uma empresa que gera dados para o mercado editorial, e divulgado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Um dado interessante é que as pessoas estão procurando mais os livros de ficção científica ou as distopias. Entre os títulos mais procurados estão O Conto da Aia, da Margaret Atwood, A Revolução dos Bichos e 1984, de George Orwell. Clarinha, a gente já sabia que a procura por literatura de uma forma geral tinha crescido durante a pandemia, né? Não é a primeira vez que a gente fala sobre isso aqui no programa. Eu, por exemplo, nunca li tanto. Agora, sobre esse último dado da procura maior pelas distopias, eu acho que faz e não faz sentido. Porque, por um lado, com tudo que a gente está vivendo, essa exaustão com o isolamento social, a polarização na política brasileira, a pandemia, que é digna de filme catástrofe, e a crise econômica mundial, só para dizer algumas coisas pelas quais a gente está passando, esse tipo de leitura nos ajuda a realizar que esses autores já previam os maus bocados pelos quais a gente está passando nesse momento. Agora, por outro, é uma leitura muito densa, né? Há quem prefira os romances, os livros mais leves também. Eu não sei, assim, fico meio dividida, assim, de fazer uma aposta, assim, por que as distopias estão crescendo tanto, né, no mercado editorial?
Eu não acho que elas estão crescendo por causa da pandemia, não. Eu acho que elas estão crescendo por causa do governo Bolsonaro.
Boa.
Porque é uma questão política, sabe? A gente está vivendo uma situação bizarra. Nós temos um genocida no poder. Nós temos um governo que está acabando com todas as instituições, toda a estrutura do serviço público mais amplo, se você quiser. Você vê o que está acontecendo com o IBAMA e com o Ministério do Meio Ambiente. Isso porque os outros estão calados. A Damares não diz nada há muito tempo e eu fico apavorada só de pensar o que está acontecendo lá. Mas Ministério da Cultura, enfim. E para a gente lidar com essas coisas, a gente precisa da interpretação da arte. Então, você vê o que é que a literatura criou em situações parecidas. Você procura um espelho e, ao mesmo tempo, você procura uma saída. Quando você lê o conto da Aia, você, de uma certa forma, está vendo o que poderia acontecer. 1984 é o clássico da distopia. Uhum. Então, eu entendo perfeitamente, mas não por pandemia, eu entendo por questão política mesmo.
Para entender o que, que a gente está passando, né? Porque faz todo sentido o que você está falando, eu não tinha pensado nisso. Mas da gente tentar entender um pouquinho, a gente fica tão perdido, né? A cada dia que a gente acorda, que a gente lê as notícias, que a gente vê o que está acontecendo, a gente fica tão perdido, tão incrédulo. Acho que a palavra, na verdade, é incrédulo. A gente mal acredita em tudo que está acontecendo. Que a gente precisa de uma ajudinha para... Se é que é possível, né? Para entender o que passa na cabeça dos nossos governantes e para entender a gente como sociedade mesmo, né? Para onde a gente está indo, os caminhos que a gente tá traçando. Eu lembro muito, o meu livro preferido entre as distopias é O Admirável Mundo Novo, do Huxley. Eu já li umas duas ou três vezes esse livro. Eu lembro muito, assim, à medida que a gente vai passando por certas situações, eu lembro muito de passagens do livro, né? Eu lembro muito da Soma, eu lembro, sei lá, eu lembro desse mundo louco, desses indivíduos, dessa grande parcela da população, que já não é mais tão grande, assim que a gente está vendo nas pesquisas diminuir, né? Mas apoiar um governo como o nosso, sei lá, eu não sei, Corinha, realmente não sei o que dizer. Eu tenho muitas perguntas, na verdade, muito mais do que respostas em relação a isso. E eu acho que por isso mesmo as pessoas estão buscando, né, as respostas na literatura, né, que é onde a gente vai, é um dos lugares para onde a gente vai buscar respostas na vida, né? Você, então, nem se fala, né? Acho que as respostas todas que você busca estão na literatura, ou não?
Toda certeza.
É. Acho que na literatura, no cinema, no teatro, nas artes de uma maneira geral, né? Como você falou.
A arte salva, não tem outra saída.
É verdade. Corinha, olha, chegamos ao fim do nosso programa. Aliás, tem uma coisa importante aqui para a gente lembrar, na verdade, né? Que a gente está falando de um momento, a gente falou agora de um momento de recuperação do mercado editorial, porque no início da pandemia, não sei se você se lembra, a gente falou sobre isso, né? Quando todo mundo parou de sair, quase todos os setores da economia sofreram absurdamente, né? E a gente não pode esquecer também de mencionar as vendas pela internet, porque eu acho que esse crescimento tem muito a ver com as vendas pela internet, né? Ajudou muito as livrarias, por exemplo, como a Livraria da Travessa, livrarias como a Argumento, essas livrarias se mantiveram muito por conta das vendas na internet, né?
Sim, com toda certeza.
Muito mais do que as vendas físicas. Se bem que eu acho que as vendas físicas estão começando a aumentar também agora, porque as pessoas estão começando a sair um pouco mais ou não, não sei.
Você sabe que eu tô sem dados sobre isso, mas eu quero crer que sim. Porque as livrarias todas têm cafés, então as pessoas também começa a frequentar os cafés das livrarias e daí para sair com o livro.
É, e não é nada melhor do que você ir numa livraria e escolher um livrinho, né? Pegar nele.
É uma coisa maravilhosa, aquele cheiro de livraria, nossa.
Agora a gente tem que sentir o cheiro de máscara e passar álcool gel a cada folhada, mas tudo bem, tá valendo. Bom, Corinha, chegamos ao fim do nosso programa. Quero saber quais são as dicas de hoje, tô curiosa.
A minha dica de hoje é uma dica que eu já dei de uma certa maneira, mas não dei. Você se lembra que eu falei de uma série coreana em que uma das personagens é autora de livros infantis?
Lembro, lembro.
E são os livros maravilhosos e assim, até um pouco... Eu ia dizer o contrário dessa coisa woke da Branca de Neve, né? É uma coleção It's Okay Not to Be Okay. Quer dizer, tudo bem não ser normal, né? Uhum. Então, ela é uma autora de livros muito excêntrica. Ela se chama Komun Yong. E ela escreve livros e tal. E história gira em torno dela, do enfermeiro que trabalha no hospital psiquiátrico e do irmão mais velho dele, que pertence ao espectro autista. Mas aí, esse trio tem uma relação toda complicada, cheia de vais e vens e tudo isso. E aí, na Coreia, começaram a ser lançados os livros que ela escreveria. Ela, personagem. Eu acho lindo essa ideia, porque interliga as coisas e acaba com a fronteira entre ficção e realidade, né? Eu acho muito bonita essa fronteira que cai entre a ficção e a realidade, né? Então, você acompanha uma série e tem uma personagem chamada Komo Yong, escreve, você vê toda a ação dela na série. Quando você vai para a livraria, você encontra os livros dela. Então, você se sente um pouco dentro da série e, ao mesmo tempo, ela está um pouco na vida real. Eu já falei disso aqui porque eu recomendei 3 livros que haviam saído há, sei lá, coisa de 2 meses. Era o Menino que se Alimentava de Pesadelos, Criança Zumbi e O Cão Alegre. Olha, Criança Zumbi já te dá uma ideia do que são esses tipos,
né?
Agora saíram 2 outros ótimos livros, A Mão e o Tamboril e Em Busca da Feição Real. Olha, são livros lindos, com ilustrações maravilhosas, as histórias são punk e deliciosas. E eu vou te dizer uma coisa, eu gostei tanto desses livros que eu nem vou dar esses livros para os meus netos, não. Eles vão ler aqui em casa, mas vão ficar aqui em casa comigo, porque eu adorei. Estão super caprichados, são objetos lindos e as histórias são deliciosas, tem senso de humor, é bárbaro. E com essa coisa interessantíssima de fazer essa ponte entre uma série e a nossa vida real.
É muito legal essa ideia. Eu fiquei apaixonada quando você contou, eu não conhecia. Quando você contou, eu fiquei apaixonada por essa ideia de lançar os livros que ela lança na série.
Isso. E aí, agora, nós temos uma série de 5 livrinhos, um mais bonito do que o outro, todos diferentes, mas todos muito bem feitos, sabe? Capa dura, coloridos, ilustrações e zumbis. Ah, é uma coisa maravilhosa. Quem pode querer mais que isso, né?
Muito bem. Tem mais algum, Corinha? Ou são esses?
Não, são esses. A minha dica dessa semana, eu passei a semana inteira mergulhada naquele canal de documentários que eu recomendei na semana passada, o Trek. Então, eu acabou que eu fiquei para trás com a minha leitura. A minha leitura acabou relegada a segundo plano.
Muito bem. Olha, eu tenho uma dica de leitura também. Eu tenho lido vários livros que a Cora indica, né? Porque eu já falei aqui várias vezes que eu vou atrás das dicas de Corinha, vou anotando e ela vai falando, esse é para mãe de filho pequeno, e aí eu vou lendo. Mas esse, na verdade, foi dica de uma amiga minha. Eu estava dando uma pesquisada na internet e, de repente, vi um post dela falando sobre esse livro que se chama Vista Chinesa, da Tatiana Salem Levy, da editora Todavia. A Tatiana, ela narra o estupro que aconteceu aí no Rio, na Vista Chinesa, com uma amiga dela, e esse acontecimento terrível, né, na vida de qualquer mulher, enfim, serve como base para falar sobre a vida das mulheres na sociedade contemporânea. Ela fala, inclusive, de reconhecimento de suspeitos via retrato falado. O Rio de Janeiro prestes a sediar as Olimpíadas de 2016, que é quando o estupro acontece, e por aí vai. Eu gostei muito do livro. Eu achei um texto forte, achei um texto profundo sobre um tema que é de difícil digestão, né? Não é fácil a gente narrar um estupro, ainda mais uma amiga que relatou para ela, né? Baseado numa conversa que ela teve com essa amiga, e ainda falar sobre questões delicadas que envolvem as mulheres, né? Nos dias de hoje. E é um livro que tem umas 100 e poucas páginas, é um livro pequeno, eu li bem rápido e achei o texto dela muito forte, assim, a maneira como ela escreve muito forte, você fica muito envolvida com essa história, e sendo mulher mais ainda, né? É diferente, um homem lê esse livro e uma mulher lê esse livro. Então, acho que nós, mulheres, ficamos muito impactadas por essa história que realmente aconteceu e por esse texto que eu achei muito bom. Então, se chama Vista Chinesa, da Tatiana Salem Levy, editora Todavia. Essa é a minha dica.
Olha, eu recomendo esse livro também, porque eu gostei muito do livro.
Ah, você leu, Parinha?
Eu li o livro quando saiu, eu acho que tem alguns meses.
É, ele é recente, né?
Bem recente, ele é um livro que saiu esse ano já. E eu li assim que saiu e achei excelente. Eu sou muito fã da Tatiana. Eu acho que ela escreve muito bem, ela tem uma linguagem muito direta, ela não senta para fazer literatura. Eu tenho uma certa birra com quem com quem, mas agora eu vou fazer literatura e começo a usar palavras difíceis e ordens incorretas. Não, ela tem uma escrita muito clara, muito, muito boa, de impacto. Sou fã da Tatiana, acho, e achei esse livro muito bom.
Ah, que bom, Corinha, que você leu, que você gostou também. Não sabia que você tinha lido esse. E é exatamente isso que você está falando, assim, ela é muito direta o texto dela tem muito impacto, né? É sobre quem está lendo. Então acho que vale super a pena. Tá vendo? Então, ó, dica dupla. Dica. Então vale a pena mesmo, gente. Corinha assinou embaixo.
Total, assim.
Mas é isso, olha, chegamos ao fim do nosso programa. Deixa eu deixar um recado aqui para os nossos ouvintes que querem falar com a gente. Fiquem à vontade, se quiserem sugerir pautas, se quiserem fazer uma crítica, enfim, conversar com a gente. O nosso canal direto é no Instagram, no @aquelasduaspodcast. É isso, Corinha, adorei encontrar com você novamente. Um beijo muito, muito, muito grande e até semana que vem.
Até para a semana, querida.
Aquelas duas, com Isabela Sáez e Cora Ronay.